Aleluia. Boa noite, gente. A graça e a paz. Tudo bem com vocês? Vocês estão animados nessa noite? Tem uma palavra no meu coração. Hoje eu quero ser preciso e objetivo, até porque hoje é uma noite especial, hoje é uma noite necessária. A gente vai estar fazendo algumas alterações em relação à programação da juventude da nossa igreja. E a gente vai estar comunicando aqui para você, de forma oficial, como vai se dar os próximos meses aí desse ano. A gente conversou, alteramos algumas coisas que vimos como necessário para o crescimento da juventude, desse departamento tão importante dessa igreja. Amém? Mas antes disso, eu quero compartilhar uma palavra com você breve, que o Senhor, Ele tem ministrado no meu coração já há alguns dias, em alguns meses. A gente também vai adorar mais um pouco, eu creio que daqui a pouco o louvor vai voltar, para a gente adorar um pouco mais ao Senhor. Mas esse departamento, querido, de fato ele é bastante importante para a nossa igreja, assim como todos os outros. A juventude ela é muito necessária para o avanço de uma obra, para um avanço de algo que o Senhor tem para fazer nessa terra. Talvez você não saiba, mas o líder dos jovens, antes do pastor Daniel, era eu. Talvez alguns não saibam, mas antes de assumir a igreja, eu era o líder dos jovens. Amém? E eu fui moldado, eu fui aperfeiçoado, eu fui estreitado, eu fui de fato muitas vezes provado. O Senhor de fato trabalhou muito na minha vida enquanto eu liderava esse departamento. E muito do que eu tenho vivido hoje à frente da igreja aqui é recorrente ao tempo que eu passei à frente do Ministério de Jovens aqui da nossa igreja. Amém? E eu sei que a juventude, eu sei que os jovens é uma geração onde o Senhor ele tem um cuidado maior. Quando a gente olha nas escrituras e vê que Eli, juntamente com os seus filhos, não estavam fazendo o que o Senhor tinha falado para eles fazerem, a Bíblia diz que o Senhor levanta Samuel, um pré-adolescente, para dar continuidade ao sacerdócio de Israel. A gente vai ver também que quando Israel ele se depara com um grande problema, um grande gigante afrontando o exército do Senhor, ele levanta um jovem chamado Davi. A gente vai ver também que quando o Egito estava para passar por uma grande crise, por uma grande dificuldade, o Senhor ele levanta um jovem chamado José. A gente vai ver também, querido, na palavra, que um dos tempos mais prósperos que a Babilônia naquele tempo viveu foi quando um jovem chamado Daniel estava à frente daquela nação, estava à frente de cargos importantes daquela nação. Todas as vezes, querido, que o Senhor ele quer resolver algo, Ele levanta a juventude, Ele levanta o jovem. Essa geração é muito importante para a continuação, para a propagação do Evangelho. Amém? E na nossa igreja não é diferente. A força, o avanço, se dá muito também pela juventude, pelos jovens da nossa igreja. Você faz parte disso. E a gente vai estar, de fato, avançando no Senhor nesse ano. Amém? Mas antes disso, eu quero compartilhar uma palavra com você. Se você puder fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça, eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, nessa noite, pela tua bondade, pela tua fidelidade, meu Pai. Obrigado por cada jovem, por cada adolescente, por cada pessoa que está aqui nessa noite. Eu sei, Pai, que você os trouxe para cá com um objetivo, com o objetivo de acrescentá-los, com o objetivo de enriquecê-los com a tua palavra. Senhor, não há reunião, não há comunhão entre os filhos, aonde não há um mover, aonde não há uma instrução divina da tua parte. E eu creio que nessa noite não será diferente. Esse ajuntamento de santos, essa união entre os filhos de Deus aqui, unidos pelo mesmo propósito, vai trazer para as nossas vidas um acréscimo espiritual. Eu sei que é isso, Pai, que está preparado para nós nessa noite. Um acréscimo da tua palavra, um entendimento mais profundo a respeito do que você tem para as nossas vidas. Eu creio em jovens saindo daqui cheios da palavra, em jovens saindo daqui entendedores e compreendendo um pouco mais aquilo que você já nos prometeu pela tua palavra. Em o nome de Jesus, se você crê comigo, diz amém. Amém, gente. Eu quero começar a mensagem de hoje lendo um texto com vocês que está lá em Lucas, no capítulo 5 e no verso 1. Abre comigo aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 5 e no versículo de número 1. A gente vai ler essa história aqui um tanto conhecida e a gente vai passear em algumas verdades aqui que o Senhor tem para as nossas vidas. O tema que o Senhor colocou no meu coração para a mensagem de hoje se chama O Novo de Deus. Repete assim comigo, O Novo de Deus. E lá em Lucas, no capítulo 5, a gente vai ver uma experiência bastante interessante que diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, repete assim comigo, sobre a tua palavra, repete mais forte, sobre a tua palavra. Olha só o que o texto continua dizendo: lançarei as redes. E no versículo 6 de Lucas 5 diz: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravantes serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém, queridos. Esse texto, ele conta de fato sobre a famosa pesca milagrosa. Você já tinha escutado ou lido esse texto alguma vez? Um texto muito interessante, nele tem muitas verdades. E a gente vai ver aqui que Pedro, ele era um pescador. Uma profissão naquele tempo bem remunerada, bem vista pela sociedade. E a Bíblia fala que, como em qualquer outro dia nosso, um dia mau, ele não pescou nada. Amém. Ele não apanhou nada naquele dia. Na verdade, ele não apanhou nada naquela noite. Naquele tempo, as pessoas iam ao mercado muito cedo para pegar os melhores peixes. Então, eles passavam toda a noite pescando, para que logo cedinho da manhã, os peixes mais frescos estivessem lá, para que eles pudessem vender o seu peixe. Então a Bíblia nos relata que eles não pescaram nada e que eles já estavam lavando as redes. Ou seja, foi um dia mau. Talvez eles projetaram algo, talvez eles imaginaram algo, talvez eles planejaram algo. Falaram: não, hoje a gente vai pegar bastante peixe. Quando chegar de manhã a gente vai vender muito peixe, vai lucrar. Mas não foi o que aconteceu. Quem aqui já passou por uma experiência frustrante como essa? Não nesse sentido, talvez, de planejar algo para vender, mas alguma experiência que você planejou, organizou e não aconteceu da forma como você fez. Quem já passou por isso? Foi o que aconteceu com aqueles homens. Foi o que aconteceu com Pedro, com Tiago e com João naquele dia. Mas repete assim comigo: existe uma palavra de Deus sobre mim. Sabe, querido, por mais que as suas experiências tenham sido frustradas, por mais que os seus planos tenham dado errado, existe uma palavra de Deus que traz um novo dia e algo novo para a sua vida, capaz de restituir todo dia mal. Capaz de restituir tudo de errado que deu naquele momento. Mas sobre uma palavra, tudo pode mudar. Ei, jovem, Deus, ele tem uma palavra que pode mudar para sempre a sua história. Deus, ele tem uma palavra sendo liberada sobre a tua vida que pode mudar para sempre o curso da tua história, o curso da tua vida. Onde você acha que tudo que está fazendo não está dando certo, não está funcionando. Ei, mas tem um novo de Deus disponível para nós. tem uma nova estação, uma nova temporada. Ah, pastor, mas eu estou fazendo assim, não está funcionando. Eu mudei a estratégia e foi para cá e não deu. Pastor, e agora eu estou fazendo isso? E agora eu vim para cá, o que está acontecendo? Sabe, querido, existe uma palavra de Deus sobre a sua vida, capaz de trazer algo novo. E tudo aquilo que foi perdido, restituído de forma abundante. Eu tenho certeza, querido, eu posso afirmar para você que nem nos melhores sonhos, nem nas melhores estratégias e pensamentos de Pedro, Tiago e João, eles imaginaram pescar tanto peixe, mas tanto peixe, que as suas redes iriam arrebentar, e eles precisaram chamar o barco da direita, o barco da esquerda, o barco da frente, e dizer: ei, vem cá me ajudar, que está rasgando de tanto peixe que a gente pegou. Sabe, querido, porque o novo de Deus, ele sempre vai superar os nossos planos e as nossas estratégias. Aquilo que Deus tem para a nossa vida é infinitamente maior e melhor do que você pode pedir, sonhar ou imaginar. Mas tudo isso, o novo de Deus, ele só está liberado porque antes existe uma palavra. Existe uma palavra sendo lançada sobre as nossas vidas. Ei, jovem, existe uma palavra sendo lançada sobre você. E ela só vai acontecer se você agarrar essa palavra. Se você falar: eu agarro essa palavra e eu digo sim ao novo de Deus. Quantos aqui nessa noite estão preparados para dizer sim ao novo de Deus? Nada parecia funcionar, nada parecia dar certo, nada parecia avançar. E mesmo com a palavra de Jesus, ainda assim nada parecia avançar, nada parecia funcionar, nada parecia dar certo. O Senhor Jesus estava lá ministrando e ele precisou de um dos barcos emprestados. Sabe, querido, que uma das coisas que você precisa entender a respeito do novo de Deus é que Deus, ele não precisa da tua ajuda, mas ele quer envolver você para te fazer participante daquilo que ele tem de novo. Alguns capítulos para frente, a gente vai ver que Jesus, ele andou sobre as águas. Ele estava em um lugar distante e o vento naquele momento empurrou o barco para o meio do lago. E Jesus, ele estava muito distante. O que que Jesus fez? Simplesmente andou sobre as águas. É o que a gente sempre faz, né? A gente está distante de um lugar, a gente: ah, vou andar sobre as águas aqui. Bem simples. Jesus fez algo que parecia impossível se tornar simples. O novo de Deus, querido, sempre vai haver facilidades para você. Ai, meu Deus, está muito difícil, e agora o que eu vou fazer? Não, é só andar sobre as águas. O novo de Deus, ele traz facilidade para a nossa vida. E Jesus, naquele momento, já tinha essa mesma capacidade. Mas o que que Jesus fez? Ei, Pedro, me empresta teu barco aí, eu preciso pregar para o povo. Naquele tempo, não existiam equipamentos de sons que permitiam com que a voz de Jesus ecoasse a longas distâncias. Era no gogó aqui, ó, na garganta mesmo. E estrategicamente, Jesus, ele precisava ficar contra a maré para que o vento pudesse levar a palavra dele mais distante. Então, se Jesus de fato quisesse chamar a atenção do povo, você acha que era melhor ele pegar o barco emprestado de Pedro ou andar sobre as águas e dizer: ei, olha eu aqui? Se você ler o texto, você vai ver que a multidão começou a empurrar Jesus para a praia. Jesus começou a ficar acuado. Jesus não teve opção. Então, teoricamente, seria mais fácil Jesus andar sobre as águas e dizer: ei, presta atenção em mim. Mas o que que Jesus fez? Pedro, me empresta teu barco. Sabe, querido, que tem coisas que o Senhor, ele pode fazer sem a tua ajuda, mas ele precisa da tua ajuda para te fazer participante daquilo que é necessário para um novo dele na tua vida. Tem coisas que o Senhor pode fazer sem a minha e a sua ajuda, mas o que que ele quer fazer? Eu vou fazer ele participante, para ele usufruir do milagre comigo. Aleluia, quantos estão entendendo alguma coisa nessa noite? E o Senhor Jesus olhou para Pedro e falou: me empresta o teu barco, eu preciso ministrar para essas pessoas. E depois da mensagem, provavelmente Jesus viu a cara deles de frustrado. Imagina só, a Bíblia fala que eles estavam lavando as redes. E se você vê as pessoas que vivem da pesca, não era uma pesca esportiva, pescada com vara, era uma pesca profissional. Eles precisavam de muitos peixes, então tinha rede ali. Querido, dá um trabalho limpar a rede e limpar aquilo. Eu fico imaginando aqueles homens, 5 horas da manhã, na beira da praia: meu Deus, o que a gente vai vender hoje? Não deu nada. Mas aí vem a palavra, repete assim comigo: sempre haverá palavra.
no fim do túnel.
Às vezes, jovem, você chegou aqui tão desmotivado, tão desanimado. Às vezes você chegou aqui tão frustrado, com tantas coisas que você tem feito e nada está funcionando. Ei, mas existe uma palavra sendo lançada sobre você hoje, disponível para dizer: ei, o meu novo chegou. A minha nova estação, a minha nova temporada chegou para a tua vida. E Jesus olhou aqueles homens e falou: lança mais uma vez. Lança mais uma vez as redes. E Pedro olhou para Jesus e falou: mestre, a gente não apanhou nada a noite toda. Em outras palavras, Pedro estava dizendo para Jesus: Jesus, não vai funcionar. Se a gente não pescou a noite toda, não é agora de manhã que a gente vai pescar. Se os peixes não deram nessa madrugada, não é agora de manhã, no pior horário, no pior momento, na pior estação para funcionar. Se você não sabe, querido, de fato o melhor horário para você pescar nesse momento, como pesca profissional, é na madrugada. Os peixes, eles não têm pálpebras como eu e você. Então a luz do sol incomoda os seus olhos. Por isso que de dia eles ficam no fundo. Mas à noite eles vão para a superfície, o que fica mais fácil de pegá-los. Ou seja, Jesus estava mandando Pedro, Tiago e João jogarem as redes no pior horário, no pior momento, na pior estação, no pior dia. Mas sabe, querido, que essas coisas são irrelevantes para quem quer viver o novo de Deus. Meu Deus do céu, você vai investir aí? É o pior momento para investir, é o pior momento para comprar, é o pior momento para avançar, é o pior momento para fazer. Não faz isso. Ei, tem uma palavra de Deus sobre a tua vida dizendo: faz, vai, age, acontece, vai funcionar. E Pedro se deparou com aquela situação e disse: Senhor, a gente não apanhou nada durante essa madrugada, mas sobre a tua palavra, repete assim comigo: sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus, jovem, sempre vai haver crescimento, sempre vai haver abundância, sempre vai haver suprimento, sempre vai haver um destravar, sempre vai haver um novo de Deus na palavra dele. E Pedro agarrou aquela palavra, mesmo sendo um dia ruim, um horário ruim, algo que não parecia propício, e disse: sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei as redes. E a Bíblia diz que ele seguiu aquela instrução. E, querido, foi tanto peixe, mas tanto peixe, que a Bíblia diz que as redes começaram a rasgar, as redes começaram a arrebentar, porque ficou muito pesado. E Pedro, Tiago e João, vendo tudo aquilo, falaram: não, a gente precisa de ajuda. E começaram a chegar, a chamar os amigos, que provavelmente também não pescaram nada, mas vão ser alcançados, porque alguém está desfrutando o novo de Deus. Sabia que alguém vai ser alcançado pela tua vida quando você diz sim para o Senhor, mesmo não tendo nada com você? Porque a bênção de Deus, querida, ela transborda sobre a nossa vida. E quem está à nossa direita, à nossa frente, à nossa atrás, é alcançado pelo novo de Deus sobre a nossa vida. E eu percebo no meu espírito que de fato há um novo para você. Há uma nova estação de Deus para você. Mas muitas vezes, o novo de Deus vai parecer algo esquisito. Vai parecer algo difícil. Vai parecer algo que não vai funcionar. Eu me lembro, querido, que quando de fato eu comecei a dizer sim ao Senhor, eu comecei a dizer sim ao chamado, eu comecei a identificar na minha adolescência o que Deus tinha para a minha vida, eu comecei a ver que, me entenda essa expressão, que eu não era um crente comum. O que é um crente comum, pastor? Aquele crente que só vem para a igreja para sentar, para ouvir e para sair. Deixa eu te dar uma palavra nessa noite, jovem: você não foi chamado para entrar na igreja, sentar, ouvir a palavra e sair. Eu vou repetir de novo: você, jovem, não foi chamado para vir aqui, sentar na cadeira, ser alimentado pela palavra e sair. Deus, ele tem algo a mais para você. Deus, ele tem algo novo para você. Ah, pastor, mas eu não sei o que eu sou. Eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que eu nasci para fazer. Sabe, eu já vou te dar de cara aqui o teu propósito, que vai te acompanhar do momento que você nasceu até o fim da tua vida. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pastor, eu não sei o que eu sou, eu já estou falando para você: você é um ganhador de almas, você é um propagador do evangelho. No meio do caminho, talvez Deus vá liberando outras coisas para você. Mas do começo da tua caminhada até o fim dela, você precisa ganhar almas para o Senhor Jesus. Você precisa pregar essa palavra para outras pessoas. Você já começa por aí, querido. Você já começa por aí, jovem. Falando de Jesus para todo mundo, falando de Jesus para outras pessoas. Deus, Ele tem chamado você para isso. Para alcançar a tua casa, para alcançar a tua família, para alcançar os teus pais, para alcançar os teus irmãos. Começa a falar de Jesus para todo mundo, os teus amigos, os teus colegas. Eles precisam saber o que Deus está fazendo na sua vida. E eu me lembro que nesse período entre 16 e 17 anos, eu comecei a ter uma intensidade maior, uma confirmação maior do que Deus tinha para mim. Do que Deus tinha de fato para o meu coração, para a minha vida. E eu comecei a dizer sim para o Senhor. E quando eu menos esperei, eu estava tão mergulhado, eu estava tão envolvido, eu estava tão dentro daquilo que o Senhor me chamou, que os medos, assim como os medos acompanharam Pedro, Tiago e João nessa experiência, começaram a me acompanhar também. Vixe, moço, eu estou largando tudo para fazer isso para o Senhor. E como é que vai ficar minha formação? E como é que vai ficar minha profissão? E como é que vai ficar a minha empresa? E como é que vai ficar o meu futuro no mercado de trabalho? E sabe, querido, eu não estou aqui querendo pregar ou ensinar para você que a juventude cristã é uma juventude, perdão essa palavra, ignorante no sentido de não ter conhecimento. Eu não estou querendo aqui pregar para você e dizer que uma juventude cristã é uma juventude que não tem formação, que não tem profissão, que não tem, né, uma posição na sociedade. Não é isso que eu estou pregando, não me entenda mal. Mas eu não poderia deixar com que coisas mundanas atrapalhassem o meu chamado. Quinta-feira passada aqui eu preguei sobre a importância de termos uma formação. Minha esposa formou há 15 dias atrás na faculdade. Ano que vem também eu termino a minha graduação de nível superior. Isso é muito importante e necessário para o nosso crescimento. Porque tem lugares que você vai chegar com esse currículo, mas não é isso que te define. O que te define é a palavra de Deus, é o novo que Ele já tem liberado sobre você. E sabe, querido, nós não podemos crescer debaixo de uma influência onde é mais importante eu abandonar a palavra e ficar com as coisas naturais. Pedro se sentiu tentado a fazer isso. A não obedecer a palavra. Porque muitas vezes a palavra que Deus tem para a nossa vida, ela é difícil aos olhos naturais. Pensa só comigo, Pedro, imaginando, meu Deus do céu, mas eu vou jogar essas redes. Eu já não peguei nada, já estou no prejuízo. Aí eu já tive um trabalhão para lavar as redes. Aí agora eu vou lavar elas de novo. Vou sujá-las novamente. Para provavelmente não pegar nada. E quem está falando para mim, nem pescador é um carpinteiro. Você acha que o diabo não jogou essas sugestões na cabeça de Pedro? Por que você acha que ele perguntou, Senhor, eu não peguei nada nessa noite? Pedro deixou muito claro, Senhor, não está dando peixe não. Mas você está mandando, então eu vou fazer. Sabe, querido, muitas vezes você está preocupado em fazer o milagre, quando não é teu papel fazer o milagre. Fazer o milagre é Deus, teu papel é crer. Você não pode inverter os papéis. Ah, meu Deus, como é que vai chegar dinheiro? Como é que vai chegar suprimento? Aonde eu vou morar? Como vai ser as coisas? Como, quem vai me manter lá? Querido, isso é papel de Deus. O teu papel, jovem, é crer. É agarrar a palavra e falar, Pai, sobre a tua palavra eu lanço as redes. Muitas vezes a gente passa tanto tempo imaginando como fazer o papel de Deus, quando Deus está falando, não, a minha parte já está certa. Eu já provi, eu já mandei, eu já liberei, já está tudo preparado e separado para você. Só creia, só agarre a minha palavra, porque o meu novo está disponível para a tua vida. Você pode dar um glória a Deus? E eu percebo que de fato tem um novo sobre essa geração, sobre esse tempo. Eu já queria chamar o grupo de louvor. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Quero só mais ler um texto. Quero só ler mais um texto com você. Que está lá em Marcos, no capítulo 11, dos versos 1 ao 3. Diga assim comigo: Deus é bom. Aleluia. Eu queria que você lesse esse texto comigo. Abre aí a tua Bíblia. No Evangelho de Marcos. No capítulo 11, dos versos 1 ao 3. Deus está falando contigo nessa noite, jovem. Olha só o que o Senhor nos diz nesse evangelho, nessa palavra. Marcos capítulo 11, dos versos 1 ao 3, diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que estáis fazendo isso? Responde: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Amém. Existem momentos da parte do Senhor para a nossa vida, quando Ele quer liberar um novo, que a gente vai precisar obedecer comandos que não parecem ter uma noção lógica, mas que são tão loucos e tão irreais, mas que se a gente agarrar, a gente vai viver esse novo liberar de Deus. Eu não sei se você prestou atenção nessa história, mas basicamente o que Jesus pediu para os dois dos seus discípulos fazerem foi um roubo. Jesus olhou para os seus discípulos e falou: olha só, vocês vão lá em Betfagé, na aldeia vizinha, e vão desamarrar um jumentinho que está preso lá. E se alguém perguntar para vocês o que está acontecendo, por que vocês estão levando esse jumento? Quem deu permissão para vocês? Vocês olham para eles e dizem: foi o mestre quem mandou. Parafraseando para os dias de hoje, é como se eu tivesse pedido para o pastor Daniel ir lá na Toyota, falar: Daniel, vai lá na Toyota para mim, chega lá, pega a Hilux mais nova do ano, fala para o gerente que você está levando, e ele vai perguntar para você porque você está levando. Aí você vai falar: não, foi o pastor Guilherme lá da Verbo da Vida que mandou eu pegar. E o cara vai perguntar: cara, você está doido? Você vai pagar como isso aqui? Como é que você vai levar essa ideia? Não quero saber como vai ser, quem vai pagar. Eu só estou pedindo o que ele mandou. Ele mandou eu vir aqui na Hilux, pegar a Hilux nova e levar para ele. Foi basicamente isso que o Senhor falou para os seus discípulos: vão na aldeia vizinha, pega o jumentinho que está lá amarrado. Se alguém perguntar para vocês por que vocês estão levando, fala que eu mandei. Sabe, querido, quando o diabo começar a perguntar para você como vai ser, você fala: foi Jesus que mandou. Quando o diabo começar a querer trazer dúvida na sua cabeça, como vai ser? E você tem dinheiro para fazer? Como é que você vai para aquele lugar? Como você vai fazer isso? Você fala: eu não sei, eu só sei que o Senhor mandou. E se Ele mandou, vai funcionar. Sabe, querido, tem um novo de Deus disponível para mim e para você aqui. Mas esse novo só vai se concretizar se a gente agarrar essa palavra, mesmo em meio às pressões. Eu percebo que Deus, Ele tem algo novo para a tua vida. Algo grande, algo extraordinário. Mas isso só vai acontecer se você agarrar com fé tudo aquilo que Ele tem falado para você. Mesmo parecendo difícil, mesmo parecendo irracional, mesmo parecendo que não tem sentido. Mas se você disser: Senhor, eu não sei como será, mas eu decido agarrar pela fé e ficar até se concretizar, você vai ver que aquilo que parece impossível, que aquilo que parecia um dia de pesca que não ia funcionar, ia ser mais um prejuízo, que nada ia dar certo, o Senhor, Ele muda totalmente a história, o destino daqueles homens, para a maior pesca que aqueles homens já viveram. E não só um bem material, mas um despertar de propósito. Porque aquilo foi tão forte na vida daqueles homens que eles falaram: não, a gente não pode mais ficar vivendo essa vida aqui, a gente tem que acompanhar esse homem. Sabe, querido, eu declaro que você vai entrar em níveis tão profundos no Senhor, que você vai começar a conhecer Deus de uma maneira que você jamais viu. Você vai começar a entender o teu Pai de fato como Ele é. Você vai começar a ver de fato quem é o Deus que você serve. E eu queria que você pudesse ficar de pé. A gente vai orar mais um pouco, vai adorar ao Senhor. Percebo que o Espírito Santo quer fazer coisas ainda aqui no nosso meio. Eu queria que você pudesse ficar sensível. Adora Ele mais um pouco. Oh, obrigado, Pai. Tu és bom em todo tempo. Tu és bom em todo tempo. Aleluia. Oh, aleluia. Tu és bom em todo tempo. Aleluia. Que a gente adorasse mais um pouco ao Senhor. Fecha teus olhos, levanta tuas mãos. Somente você é digno, Pai, de toda honra, de toda glória. Somente você é digno de todo louvor, de toda adoração. Nós permitimos, Pai, de fato, que você libere esse novo sobre a nossa vida. Nós sabemos que ele já está disponível, mas ele será concretizado, Pai, a partir do momento que dissermos sim a você. E Senhor, nós falamos sim para você nessa noite. Pai, nós falamos sim para o teu chamado, nós falamos sim ao teu propósito. Senhor, nós falamos sim a esse novo liberar que você tem para esses jovens, para esse tempo, para essa estação. Declaro, Pai, que de fato é algo relacionado à unidade e à estrutura, que consequentemente vai trazer um crescimento abundante. Oh,